11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sexta-feira é bom demais, né? E se é feriado, então?
E olha que coisa boa, as duas próximas sextas vão ser feriados. Mas tem um detalhe. Também não vai ter 11 minutos.
Então, ó, curta bastante a edição de hoje, porque 11 minutos de novo só na sexta, dia 28 de abril.
Dá pra ficar com saudade, hein? Os nossos comentaristas de hoje não vão deixar por menos. Vão fazer um programa memorável. São dois torcedores do Flamengo, Natan Ferreira e Alexandre Campos aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, Marcela, Natan, Isaura e ouvintes da Rádio Senado.
É, gente, olha, como vocês são dois torcedores do Rubro Negro, Flamengo, né? O Adriano Faria pediu para eu nem tocar num assunto, uma notícia que saiu nessa semana, que o Supremo Tribunal Federal está pronto para concluir o julgamento do recurso do Flamengo, que contesta o título brasileiro de 87 do Sport Recife.
Olha, eu só vou entrar nesse assunto aqui porque está no roteiro, viu? Porque para mim não tem o que se discutir. O fato é que o Adriano ele tem essa ideia fixa, tá, sobre esse assunto. Ele está prometendo aí botar o tema em pauta na segunda-feira, quando o outro lado da história, né?
Certo.
O Gesiel Carvalho, torcedor aí do Sport Recife, ele poderá debater aí esse imbróglio do título de 87 com algum flamenguista. Eu não entro nessa discussão porque as coisas para mim são muito claras, entendeu? Então não tem muito o que discutir.
O assunto já está pacificado.
É. Já está pacificado, gente? Sei lá, hein? Enquanto Sport e Flamengo ainda brigam pelo título brasileiro de 87, muita gente está preocupada com o futuro das instalações usadas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
Pois é, o governo federal editou uma medida provisória para criar uma autarquia encarregada de manter essas instalações em funcionamento.
Essa MP vai ser analisada por uma comissão mista no Congresso Nacional, como informa a repórter Rebeca Ligabi.
Já está em vigor a medida provisória que altera a estrutura da instituição criada para promover os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A Autoridade de Governança do Legado Olímpico vai substituir a Autoridade Pública Olímpica, com o objetivo de manter as instalações esportivas construídas para o evento. Vinculada ao Ministério do Esporte, a instituição deverá fazer estudos técnicos e pesquisas sobre o desenvolvimento esportivo, além de promover programas que utilizem o Legado Olímpico da Rio 2016 como recurso para a inclusão social. As ações serão especificadas em um plano desenvolvido pela autarquia. O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, que foi relator do ato olímpico na Comissão de Ciência e Tecnologia, acredita que as instalações esportivas devem ser mantidas em benefício da população.
Essas obras tiveram alto custo e com muito dinheiro público. E, por outro lado, são construções novas. Então, elas devem ser mantidas e utilizadas. A população tem que se beneficiar disso. Na verdade, quem pagou tudo isso é o contribuinte. E o contribuinte agora deve ter o retorno. Ele já deu a sua colaboração.
A MP será analisada por uma comissão mista de deputados e senadores. Se aprovada na comissão, a medida deve ser aprovada nos plenários da Câmara e do Senado para valer de forma definitiva.
Alexandre Campos, a gente ouviu desde lá, 10 anos atrás, quando o Brasil foi escolhido para sediar as Olimpíadas, que ficaria um legado para a população, com equipamentos modernos, para as crianças do Rio de Janeiro poderem usar, para a promoção de esportes. E agora a gente vê quase três anos depois das Olimpíadas, né, que estão pensando uma forma de criar uma autarquia para tentar salvar todos os equipamentos públicos que foram construídos para a realização dos Jogos. E aí, será que nós faremos como a Grécia fez nas Olimpíadas que eles sediaram, a notícia que se tem é que está tudo abandonado?
Pois é, tá aparecendo, né, Natan? E pelo que você disse aí, parece que não houve tempo de a gente fazer esse planejamento para dar uma destinação adequada a esses prédios, a tudo que foi construído lá no Rio de Janeiro, para depois da Olimpíada, né? Então, assim, boas intenções a gente tem, ou tivemos, ou as autoridades fizeram todo um planejamento, mas, sim, um discurso, mas nada saiu do papel ainda e, pelo jeito, Eu acho que também não vai sair, não.
Marcelo, parece que há ainda parte da população que ecoa isso, que, enfim, já aconteceu o evento, mas que não deveria ter acontecido no Brasil. A gente não teria que ter entrado nessa. Uhum. E esse tipo de realidade, de ver ali, não só estádios, mas, enfim, área de piscinas e velódromo e não sei mais o que, tudo meio abandonado ali, sem muita utilidade pública, que vem comprovar isso, né? A gente não tinha um projeto realmente social que incluísse as Olimpíadas como máximo dessa história, né?
É verdade. Olha, respeito a opinião de quem acha que a gente não deveria ter sediado. Minha opinião pessoal é que é positivo sediar um evento dessa magnitude. Realmente a visibilidade para o país, de nenhuma outra forma, em termos de esporte, a gente conseguiria a mesma visibilidade em tão pouco tempo. Agora, o que é de se lamentar realmente é essa falta de planejamento prévio. Porque nós estamos em 2017 já, né? E agora que temos essa preocupação de alterar uma estrutura e criar essa autoridade de governança do legado olímpico em 2017, né?
Uhum.
A gente está aí um ano depois das Olimpíadas, uma coisa que já deveria, antes das Olimpíadas começar, já deveria estar estruturada.
Deveria todos esses equipamentos estar cheio de crianças, de atletas usando,
gente,
né?
Projetos sociais é o que não falta. Né?
A gente noticiar isso aqui, olha, sei lá...
Isso.
O Parque Olímpico... O Parque Olímpico está aí recebendo nesse fim de semana,
isso,
sei lá, uma competição oriunda de tal projeto social, crianças, tantas mil crianças foram atendidas. Mas não é essa a notícia,
pois
infelizmente.
É.
Não
e não
é
por
notícia.
Falta de projeto, gente, na área do esporte.
Eu, assim, tive a oportunidade de conhecer a cidade de Barcelona e visitar o local onde foram realizados os Jogos de 92. E eu acho que o discurso das autoridades aqui no Brasil se baseou mais ou menos na experiência de Barcelona, que a Olimpíada lá parece que realmente mudou a cidade, né? E o negócio é muito bonito lá, sabe? Tem um museu do esporte que é fantástico, assim, muito legal. Os prédios, o Estádio Olímpico é aberto à visitação. Uhum. E você pode visitar tudo. E realmente aquilo lá
ficou legado,
é empolgante, né? E aqui... Se aqui não acontecer como aconteceu lá, realmente vai ser uma tristeza, viu?
Bom, vamos acompanhar aí, ver a instalação dessa autarquia e, enfim, torcer para que os resultados apareçam, né?
A autarquia ela tem funcionamento até 2019.
Olha só.
Então, estamos em 2017, tem mais 2 anos para que esse planejamento saia do papel, né?
É.
Vamos ver.
Bom, vamos falar de bola rolando então aqui, assunto que a Marcela adora, né?
Acompanha.
Essa semana foi semana, acho que o maior destaque é Copa Sul-Americana, né? Tivemos aí os brasileiros indo relativamente bem na Sul-Americana. Nós tivemos, por exemplo, ontem o jogo do Sport ganhou muitíssimo bem do Danúbio, time do Uruguai. 3-0 para a felicidade aí do Gesiel Carvalho. Nem veio trabalhar hoje, tão feliz que está.
Está comemorando.
Está comemorando, o time dele conseguiu uma vitória. E ele me mandou uma mensagem pessoal ontem à noite, na hora do jogo. Disse que com um time desse, o Danúbio, o Sport ia valsar.
Ah, é?
Né? Ah,
aquela coisa do Danúbio azul.
É verdade.
Enfim, ganhou, 3-0. Tivemos ainda... Recuperar aqui os outros resultados. O Fluminense ganhou do Liverpool, também do Uruguai, de 2-0. O São Paulo empatou lá com o Defensa e Justiça. Eu nem sei de onde é esse time. Não sei se é da Argentina. Enfim, não, confesso que eu não sei. O São Paulo empatou e o Cruzeiro ganhou do Nacional no Mineirão por 2-1. Que mais?
E a Ponte Preta acho que empatou também, né?
Isso, exatamente.
A Ponte Preta também empatou, mas jogando aqui no Brasil.
O Corinthians ganhou do... Aliás, esse aqui foi o destaque negativo, né? O Corinthians, não pelo resultado, o Corinthians ganhou da Universidade do Chile, a Laú, e o ponto negativo foi os torcedores, os chilenos, infelizmente. Eu nem... Quando tem esses atos assim, eu nem costumo chamar muito... Não gosto de chamar de torcedor. Vândalos que estavam no estádio para supostamente torcer pela Universidade do Chile quebraram o estádio lá de Itaquera,
o Itaquerão,
o estádio do Corinthians, em cenas lamentáveis, entrando em confronto com a polícia. O lamentável é, não basta os nossos vândalos daqui.
A gente importou.
Ai, ai. Então, mais ou menos, essa aqui é a realidade brasileira no, na Sul-Americana, que está só no começo aí, né? Tem muita coisa ainda para...
Essa foi a primeira fase, né?
É, a primeira fase, vai ter o jogo de volta, os brasileiros aí mais ou menos bem encaminhados. Campeonato Carioca, Taça Rio, semifinais do Campeonato Carioca. Tem acompanhado o Carioca, Alexandre?
Mais ou menos, Natan, mas eu tenho certeza que o Flamengo vai ganhar do Vasco nesse final de semana.
No sábado, amanhã, às 6h30, tem Vasco e Flamengo. Ó, sua expectativa é essa?
2x0.
Muito bem. E temos no domingo Botafogo e Fluminense. Marcela, aposta um palpite aí?
2x1 pro Botafogo.
Ah, é?
É. Só para provocar um pouco o Adriano, porque ele joga as provocações e a gente nunca, né? A gente só deixa, tudo bem, deixa. Então, 2x1 e o Fluminense faz primeiro, que é para, né?
Começar.
É, para ser uma virada, assim.
Eita!
Tá bom?
Olha aí que provocação, hein?
2x1.
O registro aqui é que esses jogos, no fim das contas, esses especificamente esses aqui, da semifinal da Taça Rio... Eu digo isso, tem gente que não concorda. Não, é a Taça Rio. Mas sabe o que vale no fim das contas? Nada. Não vale nada. Porque as finais do campeonato já estão determinadas. Serão esses quatro novamente, só que em ordem invertida. Aí vai ser Botafogo e Flamengo, Fluminense e Vasco. E aí sim é que vai valer alguma coisa para decidir o campeonato. Então digamos que o Fluminense, que foi campeão da Taça Guanabara, consiga se sagrar campeão da Taça Rio... Ó,
não vai fazer diferença nenhuma.
Não faz diferença nenhuma. Tão esdrúxulo, na minha opinião, pessoal, está o Campeonato Carioca, que já foi o campeonato mais charmoso do Brasil.
É.
Tanto é, um dado que o Anderson Mendanha trouxe pra gente, que a média dos quatro times grandes do Rio, Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo, a média de público é de pouco mais de 7 mil pessoas por partida. Só a média do São Paulo, o time São Paulo, né, no Campeonato Paulista, ultrapassa os 32 mil torcedores, para se mostrar o quanto que o torcedor carioca está desinteressado e o Campeonato Carioca está esvaziado, infelizmente.
Pois é, o Campeonato Carioca antigamente era o Guanabara, Taça Rio, e no final os vencedores disputavam.
Isso.
E agora a forma
essa
é
coisa
essa
esdrúxula.
Pois é.
Ou seja, se antigamente se o campeão da Taça Guanabara também ganhasse a Taça Rio, pronto, ele já era o campeão carioca. É. Hoje em dia o Taça Rio não vale...
É que você falou, aí o cara vai lá gastar dinheiro para ir no estádio, para assistir a um jogo que não vale nada, então ele prefere ficar em casa se divertindo de outra maneira, né?
Eu sou um crítico do Campeonato Carioca, eu acho que é um modelo chato, muito chato. De alguma maneira, a Federação Carioca, ela consegue jogar contra os próprios times, as próprias equipes que compõem ali o seu quadro e torna o campeonato desinteressante. Ao contrário, por exemplo, na minha opinião, do Campeonato Paulista. Você pega times do interior que vêm e botam pressão nos times da capital e tornam tudo aquilo ali um pouco mais interessante. Esse final de semana é a volta aí, nas quartas de final, é a partida de volta. Teremos Corinthians e Botafogo de São Paulo, São Paulo e Linense, Palmeiras e Novo Horizontino e, finalmente, Santos e Ponte Preta. Desses confrontos aí, saindo os times para a semifinal do Campeonato Paulista, que se mostra um pouco mais interessante, na minha opinião, do que o Campeonato Carioca.
É verdade. E a Ponte Preta, acho que está... O Santos está correndo o risco de ficar de fora, né?
A Ponte venceu a primeira, 1x0.
Lá em Campinas, né?
1x0 lá em Campinas. E agora tem isso. Que... Apesar que é um resultado aí tranquilo, assim, né?
É, a Ponte não é pequena, né? Mas...
É um resultado que pode ser virado. Bom, antes da gente encerrar aqui o nosso 11 minutos de hoje, eu vou falar de um tema aqui para puxar uma outra história. Não sei se vocês viram esse fim de semana uma ação de marketing de um time, o Fluminense, de Feira de Santana, na Bahia, que ele aproveitou a numeração da camisa dos jogadores para fazer ofertas de varejo. Por exemplo, a camisa 10 de um jogador virou uma promoção de uma pizza. Pizza de tal marca por apenas 10, que é a camisa do jogador, e 98. E ele usou todas as camisas para fazer esse varejo, esse anúncio de varejo, o que repercutiu no mundo inteiro. O jornal Marca da Espanha achou essa uma ideia brilhante, enfim, que é um time pequeno, time do interior da Bahia, lá de Feira de Santana, e fez uma ação de marketing brilhante, né?
É verdade.
Bem divertida. E aí, e aí um tema que a Marcela gosta bastante, enfim, me fez lembrar que na Semana da Luta contra a Violência contra a Mulher, o Cruzeiro Sim. fez uma ação semelhante. Só que, enfim, com razões muito mais dignas, né? Que ele colocou na numeração das camisas dele alguma informação que dizia respeito à violência contra a mulher, de forma a alertar. Por exemplo, a camisa 2 do lateral ali virou: a cada 2 horas, uma mulher é morta no Brasil. Virou a informação. Na camisa 3, as mulheres trabalham quase 3 vezes mais nas tarefas de casa. E assim por diante. E virou uma ação de consciência social muito interessante, né, Marcela?
Com certeza, Natan. E você sabe que assim, né? Eu gosto de torcer por vários times, né? Não me prendo a um só. Mas só por conta disso, o Cruzeiro... Eu vou torcer para o Cruzeiro até o final de 2017. Porque foi uma ação muito bem pensada para um público que, em geral... Tá ali assistindo por entretenimento puro. Mas você aproveitando um momento ali, né, do que ele tá curtindo o esporte, né? O espectador, aí ele vê aquilo dali, ele para um pouco para refletir sobre um tema tão importante, preocupante, que é a violência contra a mulher no Brasil.
E acaba atingindo o público-alvo, né? Vamos dizer assim, porque, enfim... É sabido que se a mulher é a grande vítima da violência doméstica, infelizmente o homem é o grande agressor.
Uhum.
E o homem é o principal interessado em futebol. E aí vem uma campanha dessa do Cruzeiro, né, Alexandre? Sim. E fala para esse tipo de homem que muitas vezes não está atento a esses detalhes. Olha, amigão, deixa eu te falar uma coisa aqui. A cada 11 minutos acontece um estupro no Brasil. Isso vem na camisa do 11, de um dos atacantes 11, do time do Cruzeiro. O torcedor, caramba, que... Aí o cara para pra pensar nisso.
É, aí vê quão grave é essa situação, né? E essa camisa, ela foi posta à venda, Natan?
Sim, foi posta à venda e o Cruzeiro jogou algumas partidas com essa camisa. E a do Fluminense de Feira, enfim, também está ali fazendo o seu marketing de varejo.
Verdade,
reconhecido mundialmente como extremamente criativo. O brasileiro é criativo, né?
Muito. Essa propaganda também mandou bem. Agora, a campeã do ano foi essa camisa aí do Cruzeiro.
Não, sem dúvida. Essa campanha do Cruzeiro foi fantástica, né? Bom, e o Anderson Mendanha está ali sinalizando, acabou. Então acabou, né? Vamos agradecer aqui o Alexandre Campos.
Valeu, eu que agradeço aí a oportunidade que vocês me deram de participar do programa. Um abraço para o Natan, para a Marcela e para os ouvintes da Rádio Senado.
Grande muito abraço. Bom.
Marcela.
Valeu.
Batemos
hein?
Bola, né?
Foi bom demais. Na segunda-feira tem mais, né?
Isso, com os titulares aqui.
Ah, pronto.
Se bem
então
que
tá
se
aí.
Eles, se bem que se eles bobearem, a gente toma posição, viu?
A gente vai conquistando a confiança do professor.
Boa. 11 minutos, gente. De volta, então, na segunda-feira.